Estamos então em tempo de informação. Vamos para já ficar a conhecer os destaques com o Vítor Belenas.
Tempo quente vai voltar em força nos próximos dias. O aviso é da Proteção Civil e tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 25 anos depois, a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte assinalou em Torres Novas a sua fundação. Secção de Judo do Sporting Clube do Mar já começou a trabalhar para a época 2016-2017.
A ERTE está onde a notícia acontece. Rádio ERTE, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade durante a manhã no litoral. E poderá persistir durante a tarde nas regiões do interior. Vento fraco. Quanto a temperaturas máximas, 24 graus para o Porto, 29 para Leiria, 32 para a Guarda e Coimbra, 34 para Lisboa e Faro, 37 para Castelo Branco, 38 para Santarém e Évora e 39 para Tomate.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
No seguimento de um contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil veio a público alertar para o facto de nos próximos dias regressar em força o tempo quente e seco, com índices de risco de incêndio em níveis muito elevados, a máximo, nas regiões do Norte, Centro Interior e do Algarve, destacando-se temperaturas máximas entre os 34 e os 40 graus. Aumenta também a mínima para valores superiores a 24 graus a partir da noite sábado para domingo, nas regiões do Sul e do interior, Centro e Norte. A umidade relativa será inferior a 30% nas regiões do Norte, Centro, Interior e Sul, hoje e amanhã, com valores inferiores a 20% a partir de domingo, com noites muito quentes e secas, com exceção do litoral centro, hoje e amanhã, sem recuperação para valores mais elevados em todo o território. A partir de domingo é expectável um agravamento gradual das condições meteorológicas, agravamento que irá prosseguir até terça-feira. Em face desta situação, a Autoridade Nacional de Proteção Civil recomenda ainda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio florestal, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, observando as proibições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto do sítio da internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, junto dos gabinetes técnicos florestais, das câmaras municipais e também dos corpos de bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, deteve um homem, servente de pedreiro, fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal na localidade de Areias, concelho de Abrantes. O detido, movido por alegado incómodo decorrente da insistência de vizinhos para que procedesse à desmatação e limpeza da área florestal de que é proprietário, agindo com premeditação, optou por atear um incêndio no próprio local, na noite de terça-feira, 30 de agosto. Na ocasião, foi sujeito a teste de alcoolemia, acusando uma taxa de concentração de álcool no sangue de 4 gramas por litro. A rápida detecção do foco de incêndio pela vizinhança, já alertada do antecedente, e a pronta intervenção de populares e bombeiros evitou a sua propagação a uma área adjacente, urbana e florestal, com perigo para pessoas e bens patrimoniais alheios de valor elevado. O detido, de 40 anos de idade, irá ser apresenta às autoridades judiciais competentes para um primeiro interrogatório e a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. No decurso do corrente ano, a Polícia Judiciária já identificou e deteve 58 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ADIR, na Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, promoveu ontem à noite em Torres Novas, no auditório da Biblioteca Municipal, uma sessão comemorativa dos 25 anos da sua fundação. Estas comemorações contaram com a presença de inúmeras individualidades, nomeadamente presidentes de Câmara e autarcas de freguesia, ligados aos 7 municípios que presentemente integram esta Associação de Desenvolvimento Regional. Com sede em Tomar, a Associação movimentou neste quarto de século, mais de 30 milhões de euros que permitiram dinamizar centenas de pequenas empresas responsáveis pela criação de cerca de 500 postos de trabalho. Durante o jantar comemorativo, a que seguiu a assinatura de um protocolo com a Caixa de Crédito Agrícola, destaque para a intervenção de Jorge Rodrigues, o coordenador local da ADIR, que dava na altura conta do trabalho de proximidade desenvolvido pela associação ao longo destes 25 anos.
Ao longo destes 25 anos muitas coisas mudaram, mas claramente o que mudou foi a forma de trabalhar no mundo rural. Estou a falar de um trabalho de proximidade. Desde logo a iniciativa líder limitava a 100 mil habitantes os territórios, agora já são permitidos 150 mil habitantes, mas isto quer dizer que o trabalho de proximidade é mais eficiente e mais efetivo. Mudou a forma de encarar as parcerias públicas e privadas, que à data não eram frequentes. Agora temos um bom equilíbrio entre a intervenção do poder público e dos privados, que são maioritários por força da legislação dos programas nas associações e têm uma palavra para participar. É esta parceria alargada que nós fizemos questão de convidar hoje para estar aqui. A abordagem líder tem mais características. Tem características que nos permitem definir uma estratégia para o território, participada por todos, o envolvimento da população. Tem características que nos permitem definir projetos inovadores, trabalhar com a chamada abordagem ascendente. De facto, tudo isso foi uma forma nova de trabalhar, uma abordagem nova que começou há 25 anos e a ADIR teve o privilégio de poder acompanhar isso desde o início. A ADIR tem atravessado períodos melhores, períodos piores, evidentemente, como todas as instituições com esta idade.
Referência também para a intervenção do Presidente da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, Pedro Ferreira, que é também autarca de Torres Novas, destacou o papel da ADIRNE na afirmação do Ribatejo e desta vasta parceria regional que envolve presentemente 7 municípios.
Temos conseguido sempre valorizar em 6 municípios, neste momento já são 7, do nosso Ribatejo Norte. Até o próprio nome da ADIRNE enaltece o que é o Ribatejo. Já muita gente esquece o que é o Ribatejo. A ADIRNE ainda, pelo menos no seu nome, ainda vai dizendo que é um Ribatejo. É o Ribatejo Norte. E este Ribatejo Norte, que tem potencialidades enormes que devem ser reconhecidas no campo agrícola, no campo social, em todos os campos, porque entretanto a ADIRNE os vários programas. E eu acabei, em representação da população de Torres Novas, acabei por passar por todos eles, o Líder 1, o Líder 2, o Líder Mais, o PRODER e agora o DLBC, sempre apontaram e foram-se modernizando para as coisas, para a qualidade de vida. Porque quando se fala em agricultura, ou se fala numa indústria, e se não pensarmos que para resultarem têm que ter também qualidade de vida para trazerem empregados, para trazerem operários, para trazerem técnicos de qualidade, que não querem só vir porque é um projeto interessante para desenvolver, porque querem eventualmente radicar-se aqui, querem ter cá os seus filhos, querem cá ter a sua família, e por que não? E é esse trabalho, e tem resultado em todos os 6 concelhos, agora 7, da ADIRNE, que dá gosto, e é interessante vermos, conseguimos concretizar os projetos e a estratégia que temos vindo a desenvolver. Representa um centro do país com 6 concelhos, 7 concelhos em desenvolvimento, coesos. Esta solidariedade, eu aprendi a vivê-la. Não foi preciso aparecer uma comunidade intermunicipal a falar-se da regionalização, porque há 25 anos atrás a ADIRNE deu o primeiro passo para haver esta solidariedade, esta visão estratégica regional.
A ADIRNE a assinalar assim um quarto de século de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, o Cineteatro Paraíso recebeu o encontro de professores com o tema Tomar a Aprender, a iniciativa que juntou os professores do Conselho dos Vários Graus de Ensino, teve como objetivo fazer um pré-arranque do próximo ano letivo, que oficialmente começa entre os dias 13 e 15 de setembro. Depois de uma sessão de abertura do encontro, onde marcaram presença o diretor do Centro de Formação de Professores dos Templários, os diretores dos agrupamentos de escolas Templários e de Nuno Santa Maria, e ainda o vice-presidente da Câmara de Tomar, realizou-se de manhã o primeiro painel com António Sacavã, especialista em comunicação humana integrada. Depois do almoço, que decorreu na escola secundária Jacques Braton, realização de um segundo painel com Carlos Neto, da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, e o tema, o brincar e o desenvolvimento da criança, a relação entre atividades formais e informais no contexto escolar. Mais de 400 professores participaram na iniciativa ao longo do dia. Na abertura dos trabalhos, então, esta manhã, o vice-presidente da Câmara de Tomar destacou o facto do momento marcar a abertura conjunta do ano letivo. Como disse o Cristóvão, o setor assume particular importância para o Conselho pelos postos de trabalho que representa, mas também porque a educação é a base de tudo.
Termos uma abertura do ano letivo conjunta, e portanto, para, como dizia, para todo o Conselho, mas também podermos aproveitar isso e dar-lhe conteúdo, que é aquilo que vai acontecer, portanto, com um dia de formação e, por isso, naturalmente, muito importante a colaboração do Centro de Formação de Professores. É, como dizia, uma experiência que eu julgo que é importantíssima. No fundo, temos à nossa frente aquela que é, porventura e provavelmente com muita certeza, a maior classe profissional a trabalhar no nosso Conselho, e para além de ser a maior, eu posso ser suspeito, mas parece-me que é seguramente das mais importantes, tendo o princípio que a educação é, de facto, a base de tudo. Por isso, e para também para percebermos, que, para partilharmos este espírito de que todos estamos envolvidos e trabalhamos para a mesma comunidade, esta, não só aquilo que aqui hoje vai acontecer, mas também o momento mais de convívio que teremos oportunidade de ter à hora de almoço, mas também a disponibilidade do outro agrupamento, para percebermos que efetivamente somos todos, independentemente do local, trabalhamos todos para o mesmo objetivo e para a mesma comunidade, e portanto é acima de tudo isso que quero sublinhar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi publicado em Diário da República no dia 1 de setembro, ontem, o concurso público do município de Vila de Rei para a remoção de coberturas e demolição de edifícios para a reconversão da antiga C+S e reabilitação do Parque de Feiras. A empreitada apresenta um preço base de 53 mil euros, com prazo de execução de 2 meses. Após a demolição da antiga infraestrutura, o município avançará para a construção de um novo espaço verde. Uma construção que vai incluir um campo polidesportivo, anfiteatro, parque de merendas, o aumento do parque infantil já existente e a criação também de um espaço ajardinado com árvores de grande porte. Com as obras de reconversão da antiga C+S, Vila de Rei vai assim passar a dispor de um novo espaço de lazer com diversas e diferentes infraestruturas que se tornarão numa mais-valia para os vilarregenses.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Alvariázar há também intervenções ao nível dos parques infantis. O município vai proceder à reabilitação e à melhoria das condições dos diversos parques infantis do Conselho, que são propriedade da autarquia. A intervenção vai ser levada a cabo em 6 estruturas, nas freguesias de Almoster, Alvariázar e Maçãs de Dona Maria, num investimento que ascende a mais de 29 mil euros. As ações passam não só pela requalificação e manutenção de equipamentos já instalados, mas também pela relocalização de equipamentos que se encontravam nas escolas básicas do Conselho, que encerraram após a entrada em funcionamento do Centro Escolar de Alvariázar. Não foram por isso adquiridos novos equipamentos, sendo que o município optou por racionalizar os existentes, rentabilizando os recursos da autarquia, sem descurar o cumprimento da legislação que estabelece as normas relativas ao uso e fruição destes espaços.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Sporting Clube de Tomar, secção de judo, já começou a trabalhar para a época 2016-2017. O corpo técnico é constituído pelo mestre Francisquinho, como professor das classes de competição, e por Susana Silva na área de formação e Tiago Silva também na ajuda à formação. Paulo Pereira esteve à conversa com o mestre Francisquinho, responsável técnico então do judo no Sporting Clube de Tomar, que falou à Hertz dos objetivos para a presente época.
A temporada começa realmente agora nestas semanas de setembro. Vamos fazer uma primeira pré-época com o início de alguns trabalhos de campo com os judocas que já estão disponíveis para início da atividade, uma vez que as férias para alguns ainda estão a decorrer. É óbvio que temos já um primeiro objetivo, que é a participação aqui num estágio distrital da organização da Associação de Judo, um estágio esse que vai decorrer aqui nas instalações da Golden Pines. É aberto, é um estágio que vai ter a presença naturalmente de todos os atletas aqui da nossa região. Como objetivos principais, para esta temporada, portanto, estamos a tentar que vamos fazer tão bem quanto a gente sabe a representação em todas as provas do campeonato regional, do campeonato nacional. É óbvio que nós estamos focados nas medalhas para o campeonato nacional, nos escalões que normalmente são os escalões que conseguimos fazer a pontuação, nos escalões juvenis, nos escalões de cadetes. Estamos também com objetivos para as taças da Europa, as taças onde normalmente costumamos ter com alguma seriedade judocas a competir com Valência. De toda a forma, estas taças são mais, portanto, para o segundo semestre, o que importa dizer que até lá teremos que efetuar uma preparação continuada, séria e convicta de que os judocas se sentirão bem para esta participação.
Presentemente com 70 judocas, a modalidade no clube vai para a quarta temporada. Mas como refere o mestre Francisquinho, há condicionalismos à expansão da modalidade, nomeadamente por falta de instalações adequadas.
A secção tem um equilíbrio e está estável na sua condição de atletas, tem cerca de 70 praticantes a funcionar. Pronto, é assim que funcionamos, é assim que a gente tem estado. Contudo, carece aqui de facto ainda o aspecto das instalações, que muito, muito têm sido solicitadas da nossa parte aos organismos autárquicos, no sentido de termos uma autonomia e até a capacidade e a facilidade da expansão da atividade dentro da região. Presumo que se isso nos fosse facultado, que possivelmente esta atividade poderia criar outro tipo de condições e de facilidades aos seus praticantes. A atividade como inicia agora é o ponto assente de que realmente é a altura propícia para as inscrições se efetuarem. O que não quer dizer que não tenham que se fazer ao longo do ano, porque o judo é assim mesmo. O judo dá a possibilidade da pessoa se integrar e se familiarizar com a sua disciplina no decurso de cada aula que se vai formalizando. De toda a forma, estão abertas desde já as inscrições para os atletas que entendam fazer esta atividade, desde os 4 aos 6 anos, com o horário das terças e quintas-feiras às 18 horas, e para as classes de juvenis e de competição às segundas, quartas e sextas, também num horário disponível entre as 18 e as 21. Os treinos estão a decorrer na escola Jacomo Raton, no seu ginásio feminino, numa parceria com a escola Jacomo Raton.
Judo do Sporting Clube de Tomar, já na sua quarta época, as diferentes secções estão já a trabalhar para esta época, 2016-2017. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.